Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Judas. Judas, penúltimo livro da Bíblia. Nós vamos ler os versos 3 e 4. Chamo sua atenção para estes dois versículos, para nós pensarmos sobre o combate. O combate. Judas, versos 3 e 4. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Amém. Gente, historiadores apelidaram o século XX de século sangrento. Foram aproximadamente 40 conflitos ou guerras, perfazendo uma média de uma guerra a cada 2 anos e meio no século passado. Fala-se, para você ter uma ideia, que ao longo daqueles 100 anos morreram 110 milhões de pessoas por causa das guerras. Ou seja, este número representa o triplo de mortes registradas em todos os conflitos, desde o primeiro século da era cristã até 1899. Do século I até o ano de 1899, morreu 3 vezes menos pessoas em guerras do que apenas no século XX. Século sangrento. O século XXI também já começou vermelho. Comemora-se Novembro Rosa, Outubro Rosa, Novembro Azul. O século XXI também é o século vermelho. Especialmente quando a gente leva em conta o número de mortos em ataques terroristas. É terrível o que a gente vê acontecer no cenário mundial e também no cenário nacional, quando a gente observa a guerra nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. A guerra nos subúrbios das grandes cidades, a guerra no entorno de Brasília, a guerra nas regiões violentas das grandes cidades do nosso país. É terrível o que nós vemos. Só que existe outra guerra bem mais sutil que está sendo travada e que, apesar de milhares e milhares de vítimas serem colhidas todos os dias, a todo instante nessa guerra, essa guerra não recebe a devida atenção das pessoas. É a guerra dos apóstatas. Essa batalha, informou-nos Paulo, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Efésios 6, versículo 12. Esta é a guerra que está sendo travada e que ninguém dá a devida atenção. As armas utilizadas por esse exército das trevas são doutrinas de demônios ou ensinamentos de demônios, 1 Timóteo 4, versículo 1. O objetivo do general das trevas é destruir a fé e matar as almas das pessoas que buscam seguir Jesus Cristo. Jesus nos advertiu a esse respeito, quando em Mateus 24, a partir do verso 10, a gente lê o seguinte: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número, enganarão a muitos. O pecado vai aumentar, o amor de muitos vai se esfriar, mas quem se mantiver firme na fé até o fim será salvo, disse Jesus. O combate dos apóstatas, ele é cruel. As armas, como já dissemos, são ensinos de demônios. Então, além de suas doutrinas demoníacas, esse exército das trevas, ele tem em seu favor o espírito da nossa era, a pós-modernidade. O mundo em que vivemos, o mundo pós-moderno, considera a verdade como um artigo em promoção. A verdade, entre aspas, está sendo vendida ao lado de tantas outras opções que são igualmente verdadeiras. Claro, as opções chegam até nós pelas inúmeras tecnologias de informação, redes sociais, aplicativos de comunicação, filmes, séries, novelas, literatura. Essas ideias, esses ensinos de demônios que todo mundo consideram verdades igualmente válidas, isso é fruto do que os estudiosos chamam de pluralismo de ideias, pluralismo religioso. Gente, são tantas opções nessa Black Friday de cosmovisões. Literalmente, uma Black Friday de cosmovisões, ou feirão de ofertas, de maneiras de se ver o mundo. E são tantas as opções que, no final das contas, a gente percebe que as pessoas ficam cada vez menos certas de verdades para orientá-las na vida, orientá-las, por exemplo, no que diz respeito a relacionamentos, a vida familiar, a vocação profissional, o debate público, etc. Todo mundo fica confuso. As pessoas ficam sem saber o que fazer, e o que piora é que cada vez mais elas encaram problemas mais e mais complexos. Então imagine você vivendo num mundo onde as coisas ficam cada vez mais complexas e as verdades cada vez mais relativas, as pessoas cada vez mais incertas sobre absolutos, sobre o que fazer. Elas não sabem como conduzir suas vidas, elas não sabem como conduzir a vida dos filhos, elas não sabem como viver nesse mundo plural, de múltiplas ideias, onde a verdade está em promoção na Black Friday de cosmovisões. E é nesse contexto que algumas pessoas são tentadas a fazer, sabe o quê? Elas desistem da razão para guiar a vida delas. As pessoas, elas vão e abolem, elas destroem a razão. As pessoas preferem tornar-se cada vez mais irracionais. Afinal de contas, gente, pensar nas coisas tem se tornado difícil. Era difícil pensar quando existia apenas uma verdade. Imagina você ter que pensar quando existem tantas opções, tantas verdades disponíveis na internet, no Google. Você digita, você dá um Google, digita e vem aquele monte de opção, de relatos, de textos, de vídeos. Tantos youtubers. As pessoas preferem, portanto, não pensar. Elas ficam com dúvida. Afinal de contas, o ser humano tem que tomar decisões momento atrás do momento, e aí, que critério elas vão usar para tomar decisões, para fazer suas escolhas, se elas não pensam mais? Você saberia me responder? Num mundo onde a gente continua tendo que tomar decisões, a verdade foi abolida, existem múltiplas verdades, as pessoas não conseguem mais raciocinar o que é certo, o que é errado, elas têm que tomar decisões, elas têm que acordar na segunda-feira de manhã, elas têm que enfrentar a vida, elas têm família, têm filho para criar, têm trabalho para fazer. E como que você decide? O ser humano optou por ser guiado pelos seus sentimentos. Por isso que você ouve toda hora no Facebook, me dá vontade de pôr o dedo na garganta. As pessoas escrevem assim: siga seu coração. Siga seus sentimentos, você não vai errar. Num mundo onde não tem verdades, ou não tem verdade, mas verdades múltiplas. No mundo onde tornou-se quase impossível decifrar o que é certo, adicionando-se a isso o fato de que ninguém gosta de ouvir o que é certo, vou te confessar um pecado. Semana passada eu tinha um encontro, uma reunião, tive com o pastor Leandro Tinoco, o nosso gerente de missões, e a gente marcou de se encontrar num café ali na Praça do Sol, e não tinha vaga no estacionamento, na rua, e eu botei o carro bem na vaga da galeriazinha que tem ali, pensei, ah, vou pôr aqui o café do outro lado da rua. Todo brasileiro, todo goiano faz isso, brasileiro, dá um jeitinho, eu não vou na galeria, mas estou ali em frente, ninguém está vendo. O guarda chegou em mim, guarda do estacionamento, falou assim, senhor, desculpe, o senhor não pode pôr seu carro aí, o senhor não vai comprar na galeria. Eu quase voei no pescoço dele. Dentro de mim, eu não briguei, não falei, mas ele falou, mas por que eu não posso? Eu vou aqui, uma vaga. Eu fiquei assim, eu olhei, enquanto eu olhava o rosto dele mudo, isso estava dentro de mim. Aí na hora, você lembra aquele desenho do Pateta? De um lado ficava o anjinho, do outro lado o capetinha. Aí o anjinho virou para mim e falou assim, Leandro, seu problema não é com o guarda. Seu problema é com a lei. Falei, como assim? Soquei o diabo para lá. Como assim? Você não gosta de ser guiado pelo certo. Você está errado. Você não vai comprar na galeria. Tudo isso em segundos. O guarda olhando para mim, olhando para ele, e aqui eu raciocinando, verdade, não estou inventando isso aqui não, e eu pensando assim, meu problema não é com esse guarda, meu problema é com a lei, eu sou insubmisso, eu sou pecador, eu não gosto do que é certo, oh Jesus, obrigado que o Senhor morreu para mim. Eu falei, tá bom Senhor, desculpa, entrei no carro, pus no estacionamento do lado, paguei R$5. A gente não gosta da verdade. Além de não gostarmos da lei, da verdade, então na próxima vez que você quiser brigar com o guarda de trânsito, escuta o anjinho que falou comigo, o seu problema não é com o guarda, não são com os pardaizinhos, esquece a fábrica de multas, nosso problema é com a lei. A gente não gosta da lei, a gente não gosta do que é certo. Além disso, todo mundo confuso, não sabe como tomar decisão, sabe como é que a gente descobre o que é certo, como que a gente já toma decisão, baseado no sentimento. O critério que nós escolhemos para escolher a verdade não é pensar, é sentir. A questão mais importante da minha e da sua geração sobre as coisas da vida deixou de ser o seguinte: é verdade? É correto? É ético, é moral. Deixou de ser isso há muito tempo. Hoje, as pessoas escolhem, inclusive, que sexo querem ser. Ou, inclusive, se não querem ser algum sexo. Ontem eu e os meninos, Samuel e Isabela, assistindo um programa no TLC, o camarada, 90% do corpo dele é tatuado, até um dos brancos do olho, de preto. 90% do seu corpo tatuado, inclusive os órgãos genitais, graças a Deus que não mostrou o órgão, né, porque não tem dois. Eu falei, meu Deus, que maluquice. Aí ele não estava mais contente, não cabia mais tatuagem no corpo. Sabe o que ele fez? Procurou um camarada, deitou numa cama e falou assim, arranca os mamilos. Cortou os mamilos, costurou. Aí ele olhava no espelho assim, ficou bonito, ficou igual uma prancha. Então agora o meu peito deixou de ser um peito, tornou-se um outdoor. Falei, meu Deus. Qual é o padrão de verdade? Não é se é verdade, se é certo, se é moral, se é ético, se é biológico. Deixou de ser isso. Hoje é o seguinte, eu gosto. Eu sinto bem. Me atrai, me dá prazer, Porque se é tudo isso, deve ser verdade, não é possível. Deus não me criaria querendo isso se não fosse verdade. Gente, convenhamos. Responder aos sentimentos, responder aos impulsos do coração, aos apelos dos olhos, aos apelos das emoções, torna num primeiro momento a vida muito mais fácil. Você não tem que pensar. Você sente e faz. Você não tem que buscar discernir qual é a revelação de Deus sobre isso. Você não tem que buscar uma verdade fora de você, uma revelação absoluta chamada vontade de Deus, Bíblia, decretos de Deus, leis da natureza. Você não tem que pensar nessas coisas. Afinal de contas, você sente desejo, você tem seu coração te inclinando a ser alguma coisa, a ter alguma coisa, a fazer alguma coisa. E se você sente, é muito mais fácil dizer sim e escolher segundo os apelos do seu coração. É muito mais fácil num primeiro momento. Mas lembrem-se, a fatura do cartão sempre chega. E aí a gente tem que pagar o preço. É trágico, gente, mas quando a gente observa a cultura ao nosso redor, da música até a sociedade de consumo, você vai ver que tudo está projetado de uma forma para que as pessoas não pensem, nem precisem pensar. Os apelos, eles são à sua vontade. Os apelos nunca mais são, nunca mais foram. Observe qualquer comercial de televisão. Faz esse teste. Qualquer comercial de televisão, qualquer anúncio, não vai apelar à sua razão. Vai apelar à sua sensação. Se quem é do tempo da propaganda do Sprite, eu amava aquela propaganda. Você lembra? Um camarada vestido de cowboy, andando num deserto seco, ele mordia, não se me lembra, acho que era um pedaço de batatinha frita seca, salgada. E ele sentindo sede. Aí ele falava, fome não é nada, sede é tudo. Mas você não estava ligado à frase, você estava ligado à imagem dele num deserto seco e ele bebendo aquela Sprite geladinha. Não, isso é ronco, não é gole, né? Mas ele bebendo aquilo e aquilo. Ah. O apelo não foi a sua razão, foi a sua sensação. E assim tem sido. A abordagem que todo mundo adota comunica às pessoas que a vida diz respeito ao que elas sentem, não ao que elas pensam. E você, ser humano, não é bicho, não é animal. Animal segue instinto, animal segue sensação, ser humano segue raciocínio, lógica, coerência. E sempre que os nossos corações, nossas intenções, nossas sensações, sempre que elas não estão de acordo com o que é certo, o que está errado não é o que é certo. O que está errado são as nossas emoções. Logo, nós precisamos da graça de Deus transformando e inclinando nosso coração na direção do que é certo. Nós não temos que mudar o que é certo para o que é certo passe a ser o que eu sinto. Não, isso é loucura. Mas é isso que nós temos feito. Nem igreja a gente escolhe com razão. Ouve as pessoas. Por que você frequenta aquela igreja? Ah, eu me sinto tão bem lá. Não é isso? Sim, ótimo, aleluia. Eu espero que todos se sintam bem aqui na segunda igreja. Tem que ser assim. Mas não é apenas porque você se sente bem. Tem que ser porque ali se prega a verdade, se ensina a verdade, se aplica a verdade, se vive a verdade. Qual foi a última vez que alguém disse, por exemplo, sobre igreja para você? Por que você frequenta aquela igreja? Qual foi a última pessoa, a última vez, é que você já ouviu alguém te dizer, não, porque lá a verdade é crida, ensinada, pregada, mesmo que não seja com essas palavras bonitas, mas tentando dizer isso. Porque a gente só ouve, ou talvez a gente só diga o seguinte: nossa, eu me sinto tão bem. Amém. E tomara que essa seja uma igreja onde a verdade seja ensinada, crida, vivida, etc. Mas percebe que a abordagem que todo mundo comunica às pessoas é que a vida feliz diz a respeito ao que elas sentem e não ao que elas pensam. É lamentável tudo isso. Porque a vida, gente, se tornou um jogo de chances, uma loteria, onde você arrisca baseado num sentimento, baseado numa intuição. Pergunta para o jovem, por que você quer casar com aquela menina? Ih, pastor, a menina é massa. Massa? Você acha que você vive de massa? Quando ela tiver maçuda, você vai largar dela. Massa, você está entrando num casamento, você está namorando porque é massa. Por que você está com esse menino? Pastor, ele é top. Top. E quando ele ficar topeira, o que você vai fazer? Percebe como é que a gente escolhe hoje as coisas baseado no que é massa, no que é top. E não pelo padrão do que é racional, certo, verdadeiro, absoluto. Deixa eu te contar o segredo, fazer o que é certo traz alegria também, e verdadeira, perene, para sempre. Gente, por mais que a racionalidade seja chata, e por mais que ter que dizer não a algumas emoções e inclinações, às vezes vai ser doloroso, isso faz parte de se ser um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Não se esqueça disso. O que isso tem a ver com Judas? Pastor, aonde o senhor vai com isso? Simples. Você não percebeu o que Judas está falando? Nesse cenário de guerras e de mortes espirituais, Judas, ele é uma voz indispensável. Judas está convocando os crentes a combaterem pela fé. Foi o que ele diz no verso 4. Combater pela fé, e fé aqui no vocabulário de Judas, não é um sentimento subjetivo de crença. Fé aqui no vocabulário de Judas é um conjunto de verdades, é a doutrina dos apóstolos. Doutrina esta sobre a qual a igreja e os primeiros crentes se sustentavam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, diz Atos capítulo 2, verso 42. A doutrina dos apóstolos, o ensino dos profetas sobre o qual a igreja está fundamentada. Então Judas está dizendo, eu quero convocar vocês a defender a fé, a verdade. E é por isso que a gente está estudando essa carta. Pastor, por que o senhor escolheu Judas? Judas é uma carta, é um grito de guerra numa geração que parou de raciocinar para sentir. E você vai descobrir ao longo da carta, que nos dias de Judas já existiam aqueles que estavam dizendo, inclusive dentro da igreja, pare de pensar, siga seus sonhos, siga seus instintos. Judas vai chamar esses homens de sonhadores, que se guiavam pela experiência subjetiva do coração deles, que eles diziam que era a voz de Deus. E aqui eu digo com todo respeito, mas com muita verdade. Ouvir a voz de Deus, subjetivamente falando, é o que esquizofrênico mais faz. Cuidado com quem vive ouvindo a voz de Deus. Porque a voz de Deus, objetivamente falando, é essa aqui, a palavra dele, Bíblia. Toda voz de Deus, subjetivamente falando, que você ouve, se não passa pelo crivo desse livro, é aquele capetinha do Pateta aqui, ó, do Pluto. E aí Judas, ele ele é um general, ele está nos convocando, ele está dizendo, vocês precisam combater essas mentiras. Vocês não podem ser guiados por esse instinto, por essas emoções. Aí a primeira coisa que ele faz, nós vimos no primeiro estudo em Judas, versículos 1 e 2, ele descreve quem são os combatentes. Esses combatentes em defesa da fé, quem são eles? Os crentes. E olha como ele descreve, eu e você, crente, Judas, verso 1 e 2, ele diz assim, eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Somos nós, os combatentes. Nós temos tudo de que precisamos. Temos o amor de Deus, temos a paz de Deus, temos a misericórdia de Deus. Temos um sentido de vida, nós somos servos, escravos de Cristo. Nós somos chamados antes do mundo ter sido sequer criado. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus é quem, Ele mesmo é quem nos guarda, cuida de nós, somos nós já estamos supridos. E por que Judas fala isso? Porque como um bom general, depois de dizer, olha quem vocês são, soldados. Olha quem vocês são. Já viram aqueles filmes americanos? O americano é ótimo, eles são patriotas, nós nem tanto. Ou nada somos. Mas aqueles filme de guerra geralmente, você assiste o general ou o sargento que está ali com a tropa, que vai em batalha, a primeira coisa que ele faz com a tropa, com seus soldados, é o que? Encoraja aqueles homens, olha, honrem essa bandeira, honrem essa camisa, olha quem vocês são os leões de guerra da nação, pá, 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 pá. Põe o cara, bomba o cara fica pronto para sair para a guerra. Aí logo depois ele diz, agora presta atenção na sua batalha, o que é o campo de batalha? Isso que Judas fez. No verso 1 e 2, ele mostrou quem a gente é. Ele nos deu fé, alimentou nossa esperança, nos deu coragem. E aí hoje, versos 3 e 4, ele vai delimitar o combate. Ele vai dizer, vocês têm que combater. E o que é que ele ensina para nós nos versos 3 e 4? Gente, os crentes como um todo, a igreja, nós existimos para combater em defesa da fé, porque isso é prova de amor. Nós louvamos a Deus preservando a doutrina, capacitando os crentes para a batalha, anunciando o evangelho da glória e da graça de Deus em Jesus. A gente sabe que o fim se aproxima, os acontecimentos profetizados pelo Senhor não nos deixam esquecer disso. O fim se aproxima em altíssima velocidade. Cada dia mais parece certa a segunda vinda de Jesus. E a gente precisa, portanto, estar atento, estar vigilante, engajado de todas as formas nesse combate pela fé, pela perseverança, pela evangelização do mundo. Por isso que a gente faz campanha de missões, por isso que a gente diz, ore, oferte, envie o mundo. O fim se aproxima, não se esqueça disso. E nesse combate cristão contra os atos dos apóstatas, Judas, ele faz três observações sobre a nossa batalha. Primeiro, no verso 3, ele fala da amplitude do nosso combate. Ele está descrevendo para nós o combate, aí ele diz, observe a amplitude. Depois ele diz, olhe o alvo do combate. E por fim, no verso 4, ele diz, mas lembrem-se da austeridade desse combate. A amplitude do combate, verso 3, amplitude, Judas diz, amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que eu devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Judas está dizendo para nós que o combate do crente, ele abrange várias frentes. E aqui ele mostra pelo menos duas, você viu? Ele diz que uma das frentes de combate do cristão é o encorajamento. E a outra é a exortação. A intenção inicial de Judas, quando ele pega a pena e o papiro para escrever essa carta, a intenção inicial dele era encorajar os crentes. Ele diz no verso 3, olha, eu queria escrever com todo o empenho sobre a salvação que a gente compartilha. Eu queria mostrar o que a gente compartilha em termos de salvação. Eu queria encorajar vocês na fé. Mas eu entendi que no momento vocês não precisam de encorajamento. No momento vocês precisam de exortação. Entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, diz ele, e insistir que vocês defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Então você observa que Judas está dizendo, a vida cristã, ela tem pelo menos duas frentes de batalha. Há momentos para encorajamento, há momentos para exortação. Sobre encorajamento, a gente precisa se lembrar que a gente precisa uns dos outros nessa batalha. É por isso que nós temos pequenos grupos multiplicadores, é para encorajamento, é por isso que a gente estimula relacionamentos discipuladores, é para evangelização e encorajamento, é por isso que a gente tem escola bíblica dominical. Aqui no meu esboço, eu não vou ler para você por causa de tempo, mas ele vai estar no site da igreja, você vai ler depois passagens de um livro lindo do Dietrich Bonhoeffer chamado A Vida em Comunhão, onde ele diz que tantas vezes na vida cristã a gente precisa de encorajamento através da vida do irmão, porque tantas vezes a gente está fraco, Cristo está fraco dentro de nós e a palavra de Cristo que vem da boca do irmão nos encoraja. Igreja é para isso, não se esqueça disso, nós existimos para encorajar uns aos outros. Busque um pequeno grupo multiplicador, olhe no boletim, veja onde estão, quem são, participe, encoraje, conheça um ao outro. Relacione-se, encontre alguém para você encorajar, para se relacionar de uma forma discipuladora. Isso é ser crente, é encorajamento. Judas no início diz, eu sei que vocês às vezes precisam disso, e no início eu até pensei em fazer isso, mas eu discerni pelo Espírito de Deus que o momento agora é de exortação. Exortação para que vocês não sigam esses líderes falsos. Esses líderes falsos são pregadores de doutrinas de demônios. Eles ensinam ensinamentos demoníacos. Quem eram eles? Judas nos diz no verso 4 que esses homens, eles faziam você viver de uma forma imoral e dizia que não tinha problema. Não, você pode ser imoral, não tem problema, mas com base no quê, pastor? Como é que eles chegaram nessa conclusão? Com base no quê? Olha o verso 8 de Judas. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos. Já existiam profetas sonhadores naqueles tempos. Com base em sonhos, isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma figura de linguagem, não. Havia já na igreja, no tempo de Judas, pessoas que sonhavam e atribuíam seus sonhos a revelações de Deus, e com base nesses sonhos, eles incentivavam as pessoas a viver de modo imoral, desprezando a verdadeira autoridade que é a Bíblia, e zombando inclusive de anjos. Com base no que eles faziam o que faziam? Com base nas experiências subjetivas deles com Deus. Olha o perigo de experiência subjetiva com Deus. Verso 10, Judas fala mais sobre esse povo. Ele diz, tais indivíduos, porém, zombam de coisas que eles não entendem. Judas diz que são criaturas irracionais, meu Deus, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. E aí Judas, temendo pelo estrago que eles estavam fazendo dentro da igreja, em vez de Judas encorajar a igreja, Judas diz, eu preciso exortar vocês. Verso 3, eu entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que vocês defendam a doutrina, a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Não deixe esses homens que dizem ter sonhos vindos de Deus dizer como vocês têm que viver. Para com isso. E quer que eu te conte um segredo? Goiânia está pingando de gente seguindo o conselho de sonhadores. Ô, meu povo, isso é escravidão. Me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. É assim que traduz Almeida Revista e Atualizada, o verso 3. Então você tem que encorajar e você tem que se esforçar, você tem que exortar e você tem que se esforçar, ou seja, tanto a exortação quanto o encorajamento tem que ser feito com muito esforço, com diligência, para que o povo de Jesus, para que a igreja não seja uma igreja de irracionais, que seguem sonhos e ilusões, e dão a isso o nome de espiritualidade, de consagração, e põe o nome de Deus nisso. Acorda, meu povo. Judas diz, esse povo é irracional, esse povo segue seus próprios instintos. Corta na minha carne dizer isso, porque existem pessoas que eu amo, pessoas que, pelas quais eu daria minha vida, por de tanto que amo, que eu conheço, que seguem sonhos, ilusões, de forma irracional. Não sou eu que estou dizendo, Judas está dizendo, no final do sermão, não briga comigo, rasgue Judas da sua Bíblia, se você não concorda com o que eu estou dizendo. Qual que é o alvo do nosso combate? Judas primeiro mostrou a amplitude. Nós temos que encorajar uns aos outros, nós temos que exortar uns aos outros, fazer isso com muito esforço. E qual que é o alvo? Ele diz no verso 3, defender a fé. Por isso que a gente chama essa série em Judas de Em Defesa da Fé. Essa fé que Judas diz que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Fé, como eu já disse, é o conjunto da sã doutrina. 1 Timóteo 1,11. 1 Coríntios 15, 2. Essa doutrina, essa sã doutrina, esse evangelho, essa fé que nos foi entregue, é tudo sinônimo, evangelho, fé, sã doutrina, isso salva o pecador, 1 Coríntios 15, 2, e isso nutre o crente, 1 Timóteo 4, 6. Por isso que é tão importante para Judas e para nós defender a fé, porque sem essa fé, Paulo diz, 1 Coríntios 15, 2, sem essa fé você não é salvo. E sem essa fé você não é nutrido, 1 Timóteo 4,6. E que doutrina e que fé é essa? Qual é o caráter dessa fé? Algo que nos foi dado, não é inventado, não é fruto de sonhos ou de revelações angelicais, não. Judas diz que essa fé nos foi entregue, Deus nos deu, Deus nos revelou. E se Deus deu, se Deus revelou, não cabe a nós dar a ela sentido, cabe a nós entender o que ela de fato diz, aplicar o que de fato diz e viver o que de fato diz. Revelação é isso. Revelação não é você dar a ela a sua interpretação, revelação é você entender de fato o que ela diz, para você viver e praticar o que ela diz. Não é invenção humana, nós não estamos aqui inventando o jeito de ser. Então algo que nos foi confiado, algo que nos foi entregue de uma vez por todas, Judas diz, definitivamente, ou seja, ela não muda segundo a geração, ela não muda segundo o tempo, ela não vai se adaptando à cultura, não, ela foi entregue de uma vez por todas, ela vale para todos os tempos, e mais, não tem acréscimos. Você não precisa de revelação nova. para saber o que é ser crente ou ser igreja. Você não precisa disso. Eu digo isso porque já existem pessoas dizendo que recebeu revelações especiais de Deus para o novo jeito de ser igreja, e eles chamam isso de a nova reforma. Judas diz nada disso, não. Essa revelação nos foi entregue de uma vez por todas. Definitiva, absoluta, ela é propriedade de todos os crentes, porque ela foi entregue de uma vez por todas ao povo santo. É minha, é sua, é da igreja. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é defender a fé que uma vez por todas, definitivamente nos foi entregue. E a última coisa, a austeridade desse combate. A gente viu a amplitude, a gente viu o alvo, e agora Judas nos mostra a austeridade. Ou seja, como é difícil o nosso combate. E por que que ele é difícil? Olha o texto, verso 4. Alguns indivíduos, veja que Judas não chama eles de irmãos, não chama eles de crentes, isso é muito importante. Alguns indivíduos perversos, ou seja, nunca foram salvos, sua natureza sempre foi de pecador. Essas pessoas se infiltraram na igreja, em seu meio, não foram sequer notados, dizendo que a graça de Deus permite você fazer o que quer da sua vida, viver uma vida imoral, dizendo que a graça de Deus te permite ser o que você quiser. Deus é amor, o importante é amar. Então, se você se ama, não importa se você é macho, fêmea, transgênero, unigênero, não importa. Faça o que você quer, o importante é o amor. Durma com a namorada, não tem problema. Porque o importante é o amor. Porque se você ama sua namorada, transa. Não tem problema não, é amor. Porque às vezes a gente só desce a lenha em quem está na batalha pela ideologia de gênero, mas a gente esquece que as nossas igrejas, infelizmente, estão empinhadas de jovens e homens também, e mulheres, que acham super normal transar fora do casamento. Eu amo, eu gosto, e daí eu previno. E aí leva a vida que quer de uma maneira imoral. E Judas diz, essas pessoas estão infiltradas, nem sempre com essa maldade no coração, mas elas estão influenciadas por espíritos e doutrinas demoníacas. É ou não é verdade, gente? Dificílimo lidar com a nossa geração, porque como eu disse no início, a nossa geração é guiada pelo que sente. E se ela sente, desculpa, mas é a verdade, se ela sente tesão, ela deita e transa. Pastor do céu, não, se eu não falar aqui, ele vai ouvir lá. E vai fazer o que ele quer. E aí se ele sente vontade, e quem é você, e se existe amor, e se existe sentimento, pastor, e se existe planos de casamento, hoje não, porque a gente não tem condição, mas daqui 20 anos a gente casa, a gente está seguindo nessa, qual é o problema, pastor? Tem amor, tem sinceridade na gente, pastor. Escuta, primeiro, não é para mim que você presta contas, graças a Deus, é ao seu Deus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, hoje à noite nós vamos tomar a ceia, comer o pão, beber do cálice. E a Bíblia diz que você que não se examina, come do pão, bebe do cálice, do jeito que você quer, você tem que tomar cuidado. Aí você vai dizer, por isso que eu não tomo a ceia, pastor. Ah, é? Você acha que Deus está nesse joguinho de, vou ver se você toma ou ver se você não toma. Porque se você não toma e continua transando, não tem problema não, você não está tomando. Se você não toma e continua pecando, não tem problema. O problema é você ficar pecando e tomar a ceia. Não é isso que... Para, você está louco. Se você entrou nessa, você já está lascado. O ponto é, pare de levar uma vida imoral e viva segundo a lei de Deus. Busque a graça de Deus para você viver a vontade de Deus. para de dizer que essa vida imoral é normal, porque a graça de Deus permite você levar uma vida imoral. Para, Judas está dizendo para você, para. E ele diz mais, a condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, porque quem vive assim nega Jesus Cristo como soberano e único Senhor. Você sabia disso? Quem vive uma vida imoral achando que a graça de Deus permite, Judas é que está dizendo, versículo 4, ele está dizendo assim, gente assim não tem Jesus como Senhor. Gente assim, Senhor da vida dela é o desejo dela, é a vontade dela, é o orgulho dela, não é Jesus. Pastor, mas está na igreja, eu sei, Judas disse que esses indivíduos perversos se infiltraram no nosso meio sem ser percebido. São descrentes se dizendo crentes, vivendo na igreja achando que é de Cristo, mas não são do nosso meio, Judas diz, eles infiltraram. Eles se apresentam de uma forma convincente, sem serem notados, diz o texto. Por quê? Porque os sentimentos e as emoções escondidos estão bem camuflados e disfarçados. Perversos em essência, pecam e levam outros a pecar. Gente, sabe por que essa luta é difícil? Porque essa luta não é contra a Rede Globo. Sabe por que essa luta é austera? Porque essa luta não é contra as leis do Congresso Nacional, essa luta é contra gente nossa que está entre nós. É isso que Judas está dizendo. Por isso que é difícil cortar na própria carne. Olhar para um filho seu e pensar, meu Deus, meu filho é um desses, como que eu faço? Meu Deus, aquele moço que eu vi crescer na igreja, aquele homem que... Meu Deus, olha a vida dele. É luta. Essa questão, diz Paulo em Gálatas 2, 4, essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio e nos tiraram a liberdade que temos em Cristo. Eles estão dizendo que eles têm liberdade, não é verdade, eles são escravos do desejo deles. Liberdade de verdade é em Cristo, diz Gálatas 2, de 4 a 5. Como é que a gente tem que agir com graça e verdade? Em vez de passar a mão na cabeça e dizer, tá bom, o importante é que ele está lá na igreja, todo domingo. Em vez de fazer isso, ore e diga, Senhor, arranque fulano, cicrano dessa vida. E diga, olhando nos olhos dele, se é seu filho, se é seu neto, se é seu amigo, se é seu... próximo em Cristo, e diga olhando no olho dele, eu não vou te deserdar, eu vou honrar meus compromissos como seu pai, como sua mãe, como seu avô, como seu irmão em Cristo, eu vou honrar, mas saiba que meu coração sangra de dor pela vida imoral que você leva, e desse jeito você está caminhando para o inferno. Não brinca com isso não, gente. Porque quem brinca com isso, vai testemunhar aqueles que vão chegar no céu e vão dizer, mas Senhor, eu fiz isso, mas Senhor, e Jesus vai olhar e vai dizer, eu não te conheço não. Porque você não era ovelha minha, você era um daqueles infiltrados. Viu como é austera essa luta? Viu como ela é difícil? Saiba que pregar isso para mim corta meu coração. Mas daqui desse púlpito, eu tenho que ser um leão. Para que ao descer daqui, eu possa cuidar de você, que em quebrantamento vai me procurar e dizer, pastor, eu preciso da sua ajuda, eu quero sair dessa vida. Eu vou te ajudar. Agora, se você continuar fingindo que está normal e vai seguir com a sua vida, Eu vou fazer de conta que não estou vendo. Mas cortando e sangrando e lamentando. Porque essa vida sua não vai te levar para o céu. Esse é o nosso combate, igreja. O nosso combate é amplo. O nosso combate tem um alvo, é a doutrina, é a verdade que precisa ser crida, pregada, ensinada, vivida. E ela é austera. Convido você a fechar seus olhos, e não tem outra forma de terminarmos esse culto, senão em quebrantamento. De joelhos, ajoelhe-se aí no seu lugar, por favor. Se você pode. Ajoelhe-se aí. E agora a gente vai levantar um clamor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor graça sobre nós, nossa igreja, nossas famílias. Ó Deus, se há entre nós desses infiltrados, não por maldade, não creio que haja gente assim aqui. Infiltrados por engano. Que o Senhor convença esse coração do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor faça tê-lo pra, ter, que ele tenha prazer em Cristo, na verdade. Que ele busque ser guiado pelas Escrituras, pela doutrina, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e não pelo que ele sente. Ó Deus, se há alguém entre nós que ainda vive dependendo de sonhos de sonhadores, traga a convicção de que a tua palavra é suficiente. E que compreender seus princípios e viver suas verdades, não só transforma o caráter, mas aponta o caminho. Dá-nos isso, Senhor. Esse combate é muito austero, nós não queremos errar, não queremos ser injustos, longe de nós ser legalistas, mas não podemos ser libertinos. Dá-nos discernimento como igreja, como povo, ajuda-nos Senhor, salva-nos Senhor. Que a verdade seja a nossa bandeira. Que o Evangelho seja a nossa bandeira. Que a fé que uma vez por todas que foi entregue aos santos seja a nossa bandeira. Que a Bíblia seja a nossa bandeira. E que o prazer de fazer a tua vontade seja a nossa recompensa. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir que você fique em pé, abrace seu irmão, os vários aí, diga: irmão, eu preciso de você e conte comigo nessa nossa batalha. Abrace alguém, vamos sair daqui com esse ânimo de nos ajudar, de nos socorrer, de nos abençoar. Deus abençoe você com graça e paz.